O nosso entrevistado é o coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Arthur César da Silva, que vai dar algumas orientações para este domingo. Senhor Arthur, qual é a novidade destas eleições?
Sem dúvida nenhuma, a maior novidade para este ano é a exigência da apresentação de dois documentos para votar. Um documento oficial com foto, além do título de eleitor. É uma novidade implementada pela reforma eleitoral no ano passado, e essa é uma exigência que realmente, sem portar esses dois documentos, o eleitor não tem acesso à cabine de votação.
E que tipo de documento com foto deverá ser apresentado?
Bom, documento oficial com foto. Então, carteira de identidade, carteira funcional, passaporte. São esses os documentos que têm reconhecimento oficial, porque haverá exatamente a conferência do nome e da fotografia do eleitor, para confirmar que efetivamente é ele que está votando.
Mas carteirinha de estudante ou carteiras funcionais, como as da Ordem dos Advogados do Brasil, vão ser aceitas?
De estudante, não. Aí tem que ser a carteira de identidade. Agora, essas carteiras funcionais, como eu falei, valem. Carteira de jornalista, carteira de advogado, não há problema nenhum. Existe esse reconhecimento oficial desse tipo de documento.
E, seu Arthur, o eleitor pode apresentar um crachá?
Não, não vale. A lei não previu expressamente o crachá. Não é um documento tido como oficial.
E o que vai acontecer com o eleitor que esquecer o documento? Se ele voltar em casa, ele terá prioridade na fila?
Não há como garantir esse lugar em fila. Durante o processo de votação, haverá um mesário que vai fazer uma triagem na fila, exatamente alertando aos eleitores da necessidade dos dois documentos. Se esse eleitor, um deles na fila, não estiver portando os dois, o mesário vai informá-lo dessa necessidade. Se ele puder, ele realmente pode ir à sua casa, não há problema nenhum, retorna, desde que retorne ainda dentro do período de votação, 17 horas, e poderá votar normalmente.
O eleitor deve levar anotados os números dos candidatos à chamada cola?
É recomendável, porque nós estamos com 6 cargos, né, para votação. Então, são muitos números e isso seria uma forma positiva para reduzir, né, o tempo de votação do eleitor.
Ela pode ser repassada para outra pessoa que esteja na fila?
Se não for uma manifestação que demonstre algum tipo de campanha, né, política, ou mesmo uma maneira de se fazer boca de urna, não há problema nenhum. O que não pode realmente é demonstrar que esteja ali fazendo uma espécie de campanha, porque pode sim caracterizar a boca de urna. Essa pessoa poderá responder pelo ato. Se for algo ali particular, entre dois amigos, dois parentes, passar uma cola para outra, não há nenhum problema.
Seu Arthur, o eleitor poderá usar o telefone celular para se lembrar dos números dos candidatos no dia da eleição?
O telefone celular não é permitida a entrada nas salas de votação portando esse tipo de aparelho eletrônico. Ele pode entrar com papel de qualquer tipo, agenda pessoal, papel com os dados dos seus candidatos, ou ele não poderá entrar com o telefone celular, com esse tipo de agenda que existe em telefone celular.
E por falar nisso, ele pode levar o celular? E quem levar? Nesse caso, o mesário pode guardar o aparelho até o eleitor votar?
Se ele estiver com o celular, o mesário vai ficar com o aparelho enquanto o eleitor estiver votando, depois o devolve. Então, realmente, não há permissão para a entrada de esses equipamentos eletrônicos, como também máquina fotográfica. Exatamente porque há o risco da quebra do sigilo do voto. Então, para que seja realmente preservado o sigilo do voto, esses aparelhos não são permitidos dentro desses locais de votação.
Estamos conversando com o coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Arthur César da Silva. Senhor Arthur, o eleitor vai escolher 6 candidatos. Há uma estimativa de 1,5 minuto de tempo para concluir a votação. Mas existe um prazo para o eleitor ficar na cabine?
Na verdade, não existe um tempo máximo para ele votar. Mas a gente imagina que dentro de uma razoabilidade, se houver uma demora excessiva, o presidente da mesa, o mesário, irá tentar ajudá-lo, ver qual é o tipo de problema que possa estar havendo e, eventualmente, ele pode suspender a votação deste eleitor para depois ele retornar à cabine para continuar o seu voto. às vezes é exatamente uma dificuldade em relação, por exemplo, a lembrar dos números dos seus candidatos, ou mesmo a dificuldade no manuseio da urna. Então, essas situações todas vão ser verificadas ali na hora pelo mesário ou o presidente da mesa.
Os mesários estão autorizados a fazer orientações para os eleitores?
Ele pode se dirigir ao mesário nesse sentido, para que o mesário preste maiores informações para ele.
Sr. Arthur, o tempo de votação será de 1 minuto e meio mesmo?
A gente considera como ideal até abaixo de 1 minuto, mas isso varia muito de acordo com as regiões. Sabemos que tem locais de votação em que, sendo o eleitor pessoas mais esclarecidas, esse processo ele é mais rápido. Em se tratando, às vezes, de locais, de sessões eleitorais, onde há eleitores de instrução inferior, costuma realmente demorar mais esse processo de votação. Mas a gente realmente trabalha com algo em torno de 1 minuto ou 1 minuto e meio.
E os pais, senhor Arthur, podem levar as crianças para votar?
Em relação às crianças, não existe nada que impeça. Na legislação não há um impedimento para que a criança esteja acompanhando ali o seu pai, né, o seu avô. Mas agora tudo depende também de uma organização no local, desde que também não haja nenhum tipo de desorganização. O mesário, o presidente de mesa, tem que verificar isso. Tem que ser um procedimento silencioso, sem muito alarde. Então nem sempre as crianças têm condições de se manter dessa forma. Então isso também vai depender muito do próprio presidente da mesa. O processo de votação tem que transcorrer da maneira mais tranquila e silenciosa possível. Então, às vezes, realmente, a presença de crianças costuma causar algum tumulto.
Mas a criança pode digitar os números na cabine pelo pai ou pela mãe?
Nesse caso, sim. Mas pode haver situações em que o presidente da mesa recomende que a criança não esteja acompanhando esse eleitor. É exatamente para preservar o bom andamento do processo de votação, para que não haja nenhum tipo de tumulto.
E os idosos? Eles terão atendimento especial ou diferenciado?
O idoso pode, se ele tiver muita dificuldade, locomoção, para enxergar, qualquer coisa do gênero, ele pode levar alguém consigo, ele justifica ao presidente da mesa essa dificuldade, ele pode levar alguém consigo da sua família, uma pessoa da sua confiança, para auxiliá-lo na votação. Não pode ser ninguém, nenhum fiscal de partido, nem mesmo algum mesário. Tem que ser alguém que realmente esteja o acompanhando.
Grávidas e portadores especiais terão preferência na hora da votação?
Quando eles estiverem se aproximando da sua sessão eleitoral, normalmente já haverá ali um mesário daquela sessão fazendo também esse tipo de triagem na fila, para que possibilite ao idoso, às mulheres grávidas ou portadores de necessidades especiais que tenham preferência na votação. Então, acreditamos que esse seja um processo muito rápido e natural. Não haverá necessidade dessas pessoas procurarem para se identificar.
E quem está de plantão, um profissional qualquer, ele também pode se livrar da fila?
Depende de uma situação. Por exemplo, um policial ele tem preferência para votar, uma autoridade tem preferência para votar, desde que justifique ali essa necessidade. Então, isso vai depender de uma análise de caso a caso, junto ao presidente da mesa. Se ele pode se identificar nesse sentido, que poderá haver também essa preferência a essa pessoa.
E haverá punição para quem tumultuar na fila?
Qualquer tipo de tumulto vai ser reprimido pelo presidente da mesa ou pelo juiz eleitoral que estiver naquele local. A autoridade que ali se encontrar, de maneira a preservar o bom andamento dos trabalhos, a segurança, a tranquilidade do trabalho, pode pedir que essa pessoa se retire do local. E para isso, essas autoridades e policiais também, que vão tomar todas as medidas necessárias para manter a boa ordem.
Esse eleitor perde o direito de votar?
Ele é convidado a se retirar, mas isso não significa que ele não possa voltar depois, posteriormente, para votar, desde que se comporte bem, né? Não haja nenhum tipo de manifestação que comprometa ali a tranquilidade do local. Não há a intenção das autoridades em retirá-lo de forma a não poder votar. A intenção é que ele não permaneça ali criando tumultos. Então, se ele quiser voltar depois para o local e votar normalmente, não haverá nenhum problema.
Conversamos com o coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Arthur César da Silva. Seu Arthur, qual é mesmo o horário de votação neste domingo?
Das 8 da manhã até as 17 horas. E geralmente há uma tendência das pessoas deixarem para o final da tarde. E aí realmente há um certo tumulto no final do dia, em torno de entre 15 horas e 17 horas. Geralmente fica mais tranquilo no início.
E o eleitor, ele pode ir de bermuda e chinelo, por exemplo?
Não há restrição, desde que esteja né, minimamente vestido. Realmente não pode comparecer sem camisa.
A votação vai ocorrer após o horário?
Nesse momento ela já recebeu uma senha e isso lhe permite votar. Ela não pode, a partir do momento em que foi feita essa triagem e distribuída a senha, aí não há mais condições. Porque aí os portões estão fechados, essa pessoa não entra. Os portões fecham às 17 horas em ponto.
A Rádio Senado conversou com o coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Arthur César da Silva. Seu Arthur, agradecemos muitíssimo a gentileza dessa entrevista.
De forma alguma, prazer.